Boa tarde, pessoal. Valmir Lano por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR News, episódio 108. Já estamos aí na nossa terceira temporada. Muita informação para você. Esse fim de semana não teve tanto movimento quanto o fim de semana passado, mas tivemos algumas coisas acontecendo. Comigo mais uma vez aqui, Bruno Matos. Seja muito bem-vindo, Bruno.
Fala galera da revista Trail Running, bem-vindos ao nosso episódio 108. A gente vai trazer nesse episódio tudo que rolou de notícias no cenário trail aqui nacional e internacional. Fazer um resuminho breve do que a gente vai falar. Rolou prova do circuito Skyrunning, circuito mundial. Esse final de semana vai rolar a segunda edição do Mundial Sky Snow, com participação do Brasil. As provas que vão rolar esse final de semana, que é WTR Insanity, a revista vai estar fazendo a cobertura, e mais um videozinho sensacional da Golden Trail Series, do Chasing Dreams, eles
Isso.
lançaram nessa última sexta-feira. A gente vai falar um pouquinho também, e é isso aí.
É isso aí. Estou entrando aqui no site porque é da revista para eu ter uma informação aqui sobre Sky Snow, né? Você bem falou aí. Bom, mas antes de falar de Sky Snow, vamos falar da prova que aconteceu lá na Ilha das Ilhas Canárias, né? Na Espanha, na Sky Running. Que foi, como que chama mesmo a prova? Você lembra?
A
Nossa, é um nome diferente.
Congilados del Norte.
Isso, foi isso mesmo. E, cara, que performance do Roberto de Lorenzo, hein, cara?
Que
Animal,
performance,
cara.
cara. Isso aí a gente via como ele naquele início lá, né? Uma promessa. Mas acho que hoje ele é, sem dúvida, top 5 aí do mundo nessa distância, tanto para provas de Skyrunning ou até provas de características mais longas assim da Golden Trail. Ele evoluiu absurdamente, né, cara? E um cara que era rival dele, que eu acho que não conseguiu acompanhar muito, né, que oscilou, que é o Daniel Osanti, que até eu fiquei surpreso com a terceira colocação dele. Mas eu acho que o Daniel tá num patamar diferente dos outros.
Daniel não, Roberto.
Perdão, Daniel, não. O Roberto tá na. O Roberto de Lourenço tá no patamar acima dos outros, que foi até. Ele ficou na frente do Manuel Benítez, que foi o último campeão da prova. E ainda
Sim.
conseguiu estabelecer um recorde. Do
Isso.
Manuel Benítez mesmo.
É, cara, o Roberto De Lorenzi, ele até na entrevista dele, ele tava falando que ele fez uma temporada, pré-temporada muito boa na parte no inverno. E eu acompanho ele desde aquela época lá atrás. E, cara, ele tá assim evoluindo muito na questão de velocidade, né? Ele há poucas semanas ele fez uma prova de meia maratona com pace de 3,02. Então,
É
assim,
absurdo.
o cara tá correndo meia maratona com pace de 3,02, isso é pace de keniano, cara, sabe? É muito rápido.
E desde novinho ele sempre foi muito forte, muito rápido, né? Eu lembro que ele
Sim.
fazia umas provas de duatlo no pré-mundial, ele tava com a bicicleta dele lá, ele sempre pedalava até a parte lá da estação de esqui, depois voltava. Ele oscilava com algumas provas de doato, não esqueci o nome na época lá, cara, se eu não me engano, ele tem 10 km para 30 abaixo, acho, alguma
Não,
coisa.
tem sob 30 já.
Isso, de 30 aí.
10 km ele já era, foi a meta dele na pandemia, era fazer o sub 30 e conseguiu, e agora tá rodando aí absurdamente. E a gente tá falando de um atleta de Sky, né, cara? Um atleta que é campeão mundial de quilômetro vertical, que ele sobe muito. E a hora que deu a largada da prova, eu tava assistindo, cara, eu falei, não. Se ele mantiver essa pegada, se ele conseguir manter essa pegada, nem Manuel Merilles pega ele. E
Não.
realmente foi o que aconteceu, né? Manuel Merilles, ele já larga para apostar tudo nas descidas, né? Então ele vai com tudo para descer e, pô, ele tava em quarto ou quinto até o meio da prova. O Tranchat tava em segundo, ele manteve até o final em segundo. Mas acabou não suportando o ritmo que o Merilles colocou e o Daniel Osanz. Você falou do Daniel Osanz, eu também me surpreendi com ele em terceiro, eu estava acompanhando ele lá em sexto, sétimo, e já entendendo que era um ótimo resultado para o Daniel Sanz, mas no final das contas ele conseguiu ainda manter um ritmo forte e chegar em terceiro, para mim surpreendeu muito. Mas voltando ao Roberto de Lorenzo, o cara tá realmente de muito parabéns, venceu o Manuel Merilhas, e o Manuel Merilhas que tá com foco 100% pra Zegama, né, cara? É, acho que, assim, se o... Não sei se o De Lorenzo vai estar em Zegama, mas, pô, se tiver e os dois estiverem lá, acho que o Daniel Santos também vai estar, como a maioria dos atletas de elite. Vai ser uma das melhores provas de Zegama, viu?
Com certeza. E falando de Zegama, né, aí já acho que é mais característica pro Manuel Merilhas, né? Porque a gente já começou falando dos resultados, né, mas para o pessoal entender como é que é essa prova que eles correram agora, ela é uma prova de Sky, mas assim, com acho que uma peculiaridade diferente dos outros percursos, né? É uma prova com a montanha totalmente de frente para o mar, que só sobe e desce, né? As outras provas de Sky você tem aproximadamente algum 2-3 cumes assim bem altos, né, com descidas técnicas e subidas muito longas. Essa não, você não tem muitas subidas longas, mas então aí você acaba tendo 29 com 2.400 de nível positivo, então você acaba ganhando o desnível todo só nesse sobe e desce. Então para o Manuel Merilhas eu acho que isso é desgastante para ele. O Roberto é uma prova mais rápida, acaba sendo uma prova mais rápida e talvez favoreceu o Roberto de Lorenzo. Eu acho que uma prova mais longa, com subidas mais longas, descidas mais técnicas e longas, acho que favorece mais o Manuel Merilhas.
Sem dúvida. E lembrando também que o brasileiro Johnny Luna Lima estava lá também. Conversei com ele logo depois da prova, ele chegou, salvo engano, em 30º alguma coisa. Ele falou que foi uma péssima prova, que ele não conseguiu desenvolver, que ele se sentiu fraco tanto no plano quanto nas subidas. E não deu certo essa prova para ele. Ele falou que não encontrou o ritmo certo para ele, estava se sentindo cansado, enfim. Mas vale registrar aí que ele estava lá presente nessa prova.
Sim, não só estava, como foi anunciado como top.
Como elite. Foi anunciado como um dos principais atletas, né? Estava lá na lista do top 10 para vencer ou se destacar, né? Só registrando aí. Mas basicamente isso daí, cara. Eu fiquei muito surpreendido no feminino. A Oehana Cortizar foi muito bem, liderou a prova praticamente toda, mas no final também não conseguiu aguentar o ritmo. E a campeã também foi uma atleta basca, que eu não conhecia. Muito jovem, ela é tida como promessa ainda. Eu não sei falar o nome dela, mas...
Lídio o Restazaro. Lídio Restazaro. O Rei Estar Azul.
É basca, né?
Basca é difícil.
É difícil. A Oehana também, a Oehana ela é de Zegama. Mas tanto é que é Cortazar, um negócio assim.
Cortazar,
é. E me surpreendeu muito por ser muito jovem e já pegar uma pedreira dessa e ganhar, né, cara? Você vê que ela mandou muito bem, ela fez, salvo engano, mais de 20 minutos abaixo do tempo de recorde, do antigo recorde, que é uma coisa assim, impressionante, né?
É, era da Ragnar Debates de 2022. E cara, uma coisa, não só ela bateu o recorde, mas como a Oehana Cortazar e a outra espanhola também que eu não conheço, que é a Nayara Irigoyen, também bateu o recorde.
Sim.
Ela ficou na segunda colocação com 3:06 e a Oehana com 3:10. Então, as três primeiras, eu também não vi o tempo da quarta e da quinta, mas as três primeiras bateram o recorde.
Sim, e eu acho que os três primeiros também bateram o recorde antigo no masculino.
Do Manuel Merilhas, né? Isso. Eu acho que acho que o nível dessa prova tava muito forte, né? Então, puxa muito o nível, né? Tu vê o vídeo da... Quem quiser dar uma olhada lá no vídeo do Instagram dessa prova... Cara, é uma fila de pessoas correndo num ritmo alucinante, cara, na subida e na descida.
Então... Se você pegar a diferença de tempo do primeiro pro 30º, é uma diferença muito pequena. muito pequeno.
Correndo muito forte.
Muito forte, são os melhores do mundo ali na modalidade Skyrunning, né, cara? Os caras são realmente muito bons. Boa. Isso aí.
Show. E a... só peguei uma informação aqui da sequência, a próxima etapa vai ser a Calamor Sky Race, que na verdade foi a prova do ano passado que estreou o circuito. E para quem não lembra, essa prova foi aquela que a largada foi, acho que às 2 horas ou 3 horas da tarde, que até o Daniel, o Danny Boy, participou.
Ele Sim.
É, a gente fez até um episódio, rolou a polêmica de, nossa, é falta de conscientização da organização colocar uma largada às 2 horas, 3 horas, e agora a largada saiu desse horário para 5 horas da tarde. Com um limite para correr até as 11 horas da noite. Ou seja, vai ser uma corrida meio noturna, porque durante esse período na Espanha, Calamor em Málaga, na Espanha, o sol se põe às 7. Então, pelo menos umas 2 horas tá correndo debaixo do sol. Vai estar
luz.
Acho que 5 horas é melhor do que 2, né?
Ah, lógico, com certeza. Nossa Senhora, correr duas. Começar a correr 2 horas da tarde, você tá doido.
Ah, cara, era coisa de doido. Os vídeos ano passado, o pessoal desmaiando, desidratação.
Eu já corri uma X-Terra Tiradentes com a largada às 2 da tarde. Rapaz. Assim, por mais que o sol tá a pino, são 4 horas, 3 horas de sol muito forte. Depois vai arrefecendo, né? O problema é quando é 10 da manhã. 10 da manhã, aí o bicho pega.
É. Normalmente as provas curtas aqui no Brasil, a largada costuma ser ou de tarde ou mais tarde, assim, umas 10 horas Sim. da manhã.
Isso. Mas é isso aí. Maneiro. Skyrunning tá no ar já, né? Já começou. Enquanto a Golden Trail só começa mais pra frente.
Boa. Vamos pular para o Mundial de Skyrunning agora?
Vamos lá.
Show, cara. Então, para quem não sabe, o Mundial de Skyrunning, ele possui algumas disciplinas dentro da federação, que é o Sky Master, que é o veterano, né, 40 mais, juvenil, o adulto, que é o tradicional, e... Não, tradicional é uma palavra errada de usar, né? É porque eu não consigo dar um outro nome para isso.
Mas mais... é, pô.
É, né? Adulto. Juvenil adulto, VK Open, e agora recentemente eles implantaram no ano passado o Sky, ano passado não, ano retrasado, foi a primeira edição do Sky Snow Mundial de Skyrunning na neve, e a primeira edição foi em Sierra Nevada. A gente teve a participação também, falei do Daniel aqui, o Danny Boy foi ele, o único participante. O Rafael Aquino, ele estava como chefe de delegação do Danny Boy. E agora, dia 9, a gente vai ter a segunda edição com 4 brasileiros, que é a Fernanda Maciel, Elizabeth Prado, Douglas Gouveia e Luiz Torres.
É isso aí. Eles já estão lá, inclusive, né? Eu vi o Luiz Torres e a Elizabeth Prado na estação de metrô, né? Do Mestre, né? A estação chama Mestre. Aí eu falei, olha só que legal, já estão por lá, né? É, cara, eu não sei muito o que dizer disso não, porque nunca corri na neve, não sei de qual é que é. Eu acho que é uma modalidade que eles estão aproveitando para manter os atletas ativos no inverno. Não sei, acredito que seja muito mais por isso daí, modalidade nova da Skyrunning. E aí a gente vê, bom, quem são os atletas do Brasil? Fernanda Maciel, que é uma atleta de 100 milhas, e Elizabeth Prado, que também é uma atleta de ultra, Douglas Gouveia, que já é um atleta de distâncias menores, e também o Luiz, que corre tudo, né? Mas dos 4, 3 não tem experiência nenhuma em neve, né, cara? Acho que também é igual eu, nunca correu uma prova na neve. Correr.
Um VK na neve ainda, né?
É, entendeu? Assim, é massa pela experiência de colocar o Brasil lá e tudo mais, mas não dá pra se esperar grandes resultados, né, cara? Justamente por falta de experiência, não sabe como o corpo vai reagir, enfim. Mas muito legal a gente conseguir levar a seleção brasileira pra lá. Não sei efetivamente quais foram os critérios de seleção, Isso é uma coisa que depois a gente pode até vir a trazer o Rafa aqui para conversar com a gente, para ele explicar, né, como que se classificou os atletas, quais são as regras, até mesmo para as pessoas que quiserem participar nos próximos anos.
Sim, sim, com certeza. A gente pode fazer um pós-mundial, mas você falando dos brasileiros e favoritismo, né? Eu acho que, assim, a Fernanda, eu não vejo ela como uma corredora forte para VK. Ela fez até agora o VK da Transgran Canária. Ela teve uma boa colocação, ela ficou no top 6, mas, como você falou, ela é mais uma atleta de 100 milhas, mas ela é uma atleta, uma multi-atleta, né?
Ela tem experiência
com alpinismo, com travessias, com esse tipo de terreno, né? Mas num mundial de VK, o bicho pega, né? Então os melhores lá, vai estar a Tove Alexanderson. Ano passado, cara, a Itália, a Suécia e a Espanha dominaram o quadro de medalhas. E esses outros três atletas, até pra mim, assim, o Douglas, ele corre muito bem o VK. Ele é forte, né? Mas é difícil dizer alguma coisa, né, cara? Vai estar frio pra cacete, de noite, escorregadinho, correr com grampão, né? Eu acho que eles nunca usaram esses três, né? Não sei. Mas é novo, né? Acho que não dá pra esperar muita coisa, assim. Tomara que...
Sim, sim. Vai valer mais pela experiência e por marcar o nome do Brasil nas duas edições de Sky Snow. Mas eu acredito que o Brasil devia olhar para essa modalidade, deveria pegar alguns atletas que moram lá fora, que já têm experiência com isso, né? É claro, não sei, igual eu falei, não sei como que foi a convocação, né? Se há convocação, se há um critério para se convocar, nada mais justo do que quem conseguiu, por mérito, estar na seleção, independente de qualquer coisa. Mas sem experiência nenhuma, né, cara? Isso é foda.
Experiência nenhuma e acesso para treinar aqui também, a gente...
Nenhum, né?
Certo. O dia que neva aqui, talvez, é no sul e também dificilmente você vai pegar essa neve em cima da montanha. É uma data muito específica, assim. Que alguém que tiver condição de ir pra Argentina, Chile, o Peru, tá? Bolívia. Mas aí, cara, tem que estar muito focado no Mundial de Cajun, né?
Nossa, não pode falar nada. É doido.
É muita função, cara. Mas
fica registrado aí, vamos acompanhar de cá o Mundial de Sky Snow. Vamos ver se a gente consegue informação, né, cara? Que uma das coisas que a gente peca, mas não por nossa culpa, por realmente não ser disponibilizada, é a informação do que tá rolando lá, principalmente com a seleção brasileira, né? Vamos ver se os atletas passam algum tipo de informação pra gente.
Boa. Bom, então, Mundial?
Fechou.
Show. Quer pular pra Golden Trail ou falar das provas no final de semana?
Vamos falar da Golden primeiro.
Show. Quer começar?
Pode falar.
Então, a gente, no último episódio, a gente falou da Chasing Drift, né, que é um especial da Golden Trail Series, que eles fazem sobre os atletas, os bastidores, fala sobre as provas, eles vão filmando durante toda a temporada para depois trazer esse especial. E agora, nessa última sexta-feira, eles lançaram o episódio 2, que também foi a segunda etapa na Maratona do Mont Blanc. E, mais uma vez, o atleta principal foi o Rémi Bonnet, como no primeiro episódio, e a outra, do outro lado feminino, foi a Sofia Laugli, que nunca tinha corrido uma maratona e, cara, chegou com um certo favoritismo, assim, por ser uma atleta de Olimpíada, de ski cross-country, muito forte. Ela tinha ganhado uma prova na Noruega, onde ela está morando atualmente, para treinar, que eu esqueci o nome da prova, cara. A região lá. Ela até entrou no circuito da Golden Trail, mas depois saiu. Mas, enfim, eles pegam esses dois atletas e basicamente faz a mesma coisa que o primeiro episódio, mostrando os bastidores, a pressão que é ganhar uma prova da Maratona Mont Blanc sendo patrocinado pela Salomon, porque ali você tem o centro de tecnologia, de inovação da Salomon, então tem uma pressão a mais para os atletas. Tá bem bacana, cara. Nível sensacional de filmagem. Vale muito a pena dar uma olhada.
Cara, a Golden Trail Series, ela é, não é só correr, né, vamos dizer. Eles criam um espetáculo pro espectador, colocam os melhores atletas para correr as provas deles. Não tem essa obrigatoriedade de ter tanto ganho, tanto técnico, ou tanta distância. Então eles vão mesclando os tipos de prova, que atende não só os atletas mais técnicos, quanto também os atletas que correm mais rápido, né? Então acaba virando um mix muito interessante. E eles conseguem trazer muita informação e de várias perspectivas, trazendo do atleta, trazendo do local, trazendo da prova, da comunidade. Criam essa série que eles colocam no ano seguinte para rodar, que é muito bem produzido. Então, assim, de todos, Golden Trail, UTMB, Spartan, Skyrunning, o que a gente consegue ficar mais conectado, que prende mais, pelo menos a minha atenção, é sem dúvida nenhuma Golden Trail. Me prende muito mais atenção por conta da variedade de informação e de comunicação que eles colocam durante o ano inteiro, né? Então você vê, a primeira prova deles é Zegama, que acontece só em maio, e tá todo mundo falando de Golden Trail Series, né? Então eles preenchem as lacunas sem prova muito bem. Eles aproveitam todo o ano para conseguir colocar uma programação que vai além das provas, né? Então a gente vê esse Chasing Dreams como uma forma de preencher essa lacuna até a primeira prova da Golden Trail. E é uma coisa calculada, com certeza calculada, porque eles produzem muito conteúdo e eles precisam também desse espaço para eles colocarem todo esse conteúdo para a galera consumir. E eu acho fantástico. Para mim, aos poucos foi ganhando minha simpatia, e hoje eu tenho como, me desculpem aí todos, mas eu tenho como o maior circuito do mundo de trail é a Golden Trail para mim.
Com certeza, mediaticamente falando, sem dúvidas é a prova. Só pode falar o TMB e tal, mas o TMB é um dia, né? É o maior evento, acho que, assim, de um único dia pode ser o TMB, né? Mas, cara, a qualidade de cada etapa, o carinho que eles têm, assim, pensando, né, no público, na audiência, acho que nenhum circuito ainda chegou perto.
E eles têm uma vantagem muito grande. Por exemplo, se você é organizador e quer ser da Skyrunning, você tem que pagar o FII, você tem que pagar para certificar a percurso, tem que pagar para isso, para aquilo. Você paga uma quantidade de coisas. Na Golden Trail, não. Na Golden Trail, eles avaliam a sua prova, se encaixa dentro dos parâmetros que eles querem, de mídia, de acessibilidade, essas coisas. E eles trazem você para dentro e falam assim: não, agora você é um evento patrocinado da Salomon, uhum, e a gente vai fazer seu evento crescer.
Sim.
Sabe? É completamente diferente. Então eu vejo muito mais bacana, pensando no ambiente todo, porque eles fazem a prova crescer, ao passo que os outros circuitos, eles falam assim: você quer entrar com a gente? Então me paga. O UTMB é a mesma coisa, né? Tanto que surgiu a World Trail Majors, que é justamente isso também. Não tem que pagar um FII para ninguém, né? Eles se uniram e fizeram o circuito para promover e bater de frente com o UTMB. Então, sim, cara, para mim, a Golden Trail, eles realmente têm um diferencial frente aos outros circuitos, e é o meu predileto. Zegama, Marathon do Mont Blanc, Sierra Zinal, não precisava nem de ter mais Pikes Peak. Não precisava, cara, não precisa de muito, velho. Tem as provas mais icônicas do mundo.
Mais icônicas do mundo, tá? Com certeza, cara. E assim, falar, só reúne atletas da Salomon, né? Porque você poderia pensar que acaba se tornando uma panela, né? Só colocar atleta da Salomon, eventos patrocinados pela Salomon, mas, cara, realmente estão todos os atletas ali, né? O início, quem dominava ali o cenário parecido com o Golden Trail era o circuito de Skyrunning, que ainda acho que tá em outros planos, né? Eu acho que perdeu de mídia, perdeu muito espaço. Ainda tem atletas que são focados em ganhar o circuito mundial de Skyrunning, Mas olhando assim o calendário dos atletas, eles fazem prova para complementar e para se manter treinado em ritmo de prova do que as provas da Golden. Tipo assim, cara, que nem, sei lá, para o Manuel Merilhas é mais importante você correr, ganhar essa última prova, a Calantos, esqueci o nome, deixa eu ver aqui, não, tirei aqui. Acantilados Del Norte ou uma Zegama? É porque você tem até um troféu Kima, né? Mas eu acho que não tem tantas provas de expressão hoje dentro.
Por falar nisso, não fui sorteado pro troféu Kima.
Não foi? É. E não é nem tão. Não é, mas a probabilidade é mais difícil do que Zegama? Não é.
Cara, lá o sorteio, eles avaliam também o currículo, né? Então, o que eu fiz de prova ano passado, por exemplo, foi só La Mission 80 e de grande, né? E a outra Caparaó 56. Entendi. Eu acho que isso deve ter pesado alguma coisinha para nesse sorteio.
Entendi. Se fosse não em outro ano, talvez.
É, talvez se fosse o ano que eu tivesse feito a Zegama, por exemplo, que foi 2018, que eu fiz Miúti, Zegama, TDS. Fiz uma pancada de pedreira e acho que poderia ser que conseguisse, mas não rolou não. Enfim, tô sem prova para esse ano. Se bobear, vou fazer a MCC do UTMB, não sei, vamos ver. Vamos ver. Mas tá bom.
Tá ótimo.
Ainda realizo esse sonho, é o último sonho, depois eu posso sossegar.
Cara, só pra finalizar essa comparação até do circuito com a Golden Trail, acho que eu já tinha falado isso em outros episódios, não lembro, mas eu acho que ainda vejo uma coisa mais competitiva de título e federação para o circuito Skyrunning do que da Golden Trail. Eu acho que, assim, no final você é campeão do circuito Skyrunning, você se diz campeão mundial Skyrun, e a Golden Trail
não tem esse apelo.
Não tem.
Mas eu acho que uma hora vai acabar tendo, assim como é, por exemplo, fazendo analogia, o UFC.
É porque você não é campeão de nada, né? Você não é campeão assim do mundo do circuito. Sim. Da Golden Trail. Você não tem esse título nacional, ou mundial, ou estadual.
Não, não
você
tem.
Não tem federação, não tem nada. Então, assim, você é campeão de provas muito grandes e do circuito. Somente,
mas o cara cresce.
Não, né? Não tô diminuindo, não, mas isso aí.
Não, mas você tá certo, eu concordo contigo. A Skyrun é uma federação ligada a World Athletics, então é uma coisa oficial, vamos dizer assim, né? Assim como o UTMB também é associado, então são coisas oficiais, como o Mundial ITRA, o Mundial WMRA, que agora se uniram. Então, assim, a Golden Trail é muito mais midiático do que oficial, né?
Isso aí. Cara, até para quem acompanha triatlon, existe um circuito de triatlon que eles criaram nos mesmos moldes da Golden Trail. Existe hoje, que é a ITU, né, que é o órgão lá que organiza o triatlon internacional, que é parecido com o Skyrunning ou os mundiais, tem as etapas e no final tem, sei lá, o cara é campeão mundial de triatlon, e tem essa que uma marca muito grande pegou os melhores do mundo de triatlon e também acabou criando um circuito super midiático, com normas diferentes, como a Salomon faz, né? A final do ano passado foi algo que, cara, ninguém do trail viu. De você botar um circuito fechado em looping, para você ter uma audiência melhor do público, tá em volta do circuito para ver os atletas passando, fica melhor para filmar, a internet não cai, não trava. Então, assim, é um show maior, né? Então você consegue administrar melhor, né? Mover as peças melhor, como é que você vai fazer, diferente de provas ligadas a...
Legal, não sabia disso. Mas é massa, eu gosto do formato. Eu acho que vale bem a pena e eles acertaram. Eu gostaria, eu acho que o que falta aqui no Brasil ainda é uma etapa da Golden Trail, que já tem Skyrunning, já tem o UTMB e falta uma Golden.
Qual a etapa? Ah, VK Open, né?
Não, digo, já tem Skyrunning no Brasil.
Ah, sim. Achei que era uma etapa que tem mesmo, mas no Peru só.
Não tem. Etapa do Mundial não tem ainda, não.
Não tem.
Ia ser massa se tivesse.
É, aqui no Brasil não.
Mas é isso aí. Oh. Mas o que que a gente tem, Bruno?
Agora, de último aqui, são as provas desse final de semana. Pode falar da prova de Minas, né? A gente estava falando antes e depois a gente fala...
Teve uma prova aqui em Minas, a Camon Ride, mas eu não sei se está acontecendo com vocês, mas o Instagram não está funcionando agora. Eu entrei no site da Camon também, não tem resultados lá. Então fica aqui só o registro que aconteceu esse fim de semana a Camon, mas não temos nada para dizer.
Oh, é isso. Beleza, então, pular para esse final de semana que vai rolar... Insanity, Pico da Bandeira, no Alto Caparaó, vai ser a primeira etapa do Campeonato Brasileiro. E WTR também vai abrir o calendário, né? Você vai estar lá cobrindo com a revista e eu vou estar cobrindo com a revista no Alto Caparaó.
É isso aí, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Campeonato Brasileiro lá na Insanity, no Pico da Bandeira. E vamos lá também para as Praias Selvagens, lá no Rio de Janeiro, para cobrir a WTR, primeira etapa da WTR, e vai ser massa, cara. Tô bem animado, não vou correr, eu sempre corro as etapas da WTR, esse ano eu não vou correr, vou mesmo para cobrir, e conhecer um lugar novo, né? Não conheço aquela região ali não. Você conhece lá, Bruno?
Conheço, já treinei lá bastante, cara, é lindo. A região, você não tem montanhas muito altas ali, mas o visual para o mar ali é sensacional. Você corre em costa de pedra para o mar, trilhas, vendo o mar o tempo todo, dentro de floresta atlântica, né? Que ali o tipo de terreno é esse ali, parecido com a floresta da Tijuca. Então, e corre na areia também. Você larga ali de uma praia, que se não me engano vai largar, acho que é de Grumari, não sei. E você vai em direção a Guaratiba, que é uma praia mais distante, mas aí você vai passando, o nome é Etapas Praias Selvagens, que você vai passando pro Rio, são, você diria que são praias selvagens, né, que você não tem pouquíssimas pessoas que frequentam e ainda inóspitas, assim, né, você não tem quiosque, você não tem nada, ali é uma reserva, então, assim, cara, recomendo demais correr a prova e é bem bonito mesmo.
Massa, vamos lá conferir.
Vai curtir.
Sexta-feira tamo lá. E a Insanity Mestre, já parece que é uma, uma coisa, fala Insanity, já fala Mestre Alba, mas a Insanity Pico da Bandeira é uma prova que, putz, cara, aquele lugar lá é incrível, um dos melhores lugares que eu vejo assim para a prática de trail running, bem técnico, mas dá para correr, lugar muito bonito, ponto acessível mais alto do Brasil, né, que a gente tem Pico da Neblina e o 31 de Março, que fica na Amazônia, mas não é acessível ao público, né? Então, o mais acessível, o acessível mais alto do Brasil é o Pico da Bandeira, e a galera vai correr lá, cara. Fantástico. Um lugarzinho muito bonito. Porque o ano passado foi o ponto mais alto do meu ano, foi lá no Pico da Bandeira. Foi o momento, assim, mais bonito que eu tive do ano passado.
Eu lembro, você até fez uma postagem lá. O visual ali de cima, cara. É o terceiro ano que eu tô indo e espero pegar pela primeira vez, acho que com o céu aberto lá, que eu tô dando a
tapa. Nossa! Deixa eu falar, viu? Não tem nada mais bonito, não. Nada mais bonito, cara. Nunca vi uma cena tão bonita quanto aquela. Foi realmente maravilhoso.
Fantástico.
Quem não viu ainda, quem não viu ainda no meu Instagram, tá fixado lá um riozinho que eu fiz lá. Depois dá uma olhada lá. Ficou bem legal.
E, cara, mas assim, o visual, tanto da cidade olhando pro parque, quanto do parque lá em cima, é fantástico, cara. Aquelas montanhas ali, literalmente tá batendo no teto do céu.
Ah, é, cara. Você tá assim, muito acima das nuvens, né? Você tá quase 3 mil de altitude lá no Pico da Bandeira, e as nuvens normalmente estão a 1.000 metros, ou seja, você tá quase 2.000 metros acima das nuvens. É, assim, incrível, cara, incrível. Fantástico.
Só lembrando que esse ano vai, eles aumentaram a distância, né? Vai ter uma distância de 80 quilômetros, que na Insanity, a distância maior no passado, que foi a primeira etapa, foi de 50. Então esse ano a gente vai ter uma disputa de 80. Então, start list está forte, Campeonato Brasileiro, vai ter o VK na sexta-feira, tradicionalmente. E é isso, a gente vai tentar trazer.
Bruno, de repente, se você topar, cara, eu sei que você vai estar quinta-feira, você já vai estar lá.
Saio quinta-feira, 4 e pouca.
Então, de repente, na quinta-feira, a gente grava um episódio para falar especificamente da Insanity e falar do start list. Acho que ia ficar legal.
Pode ser, perfeito.
Né? Beleza. Então é isso aí, pessoal. Mais um episódio atualizando vocês. A semana passada a gente ia conversar com a Lina Bel, acabou, desencontrou os horários, não conseguimos. Então já fiquem preparados que essa semana provavelmente vamos lançar um episódio aí com a campeã brasileira e a melhor representante de quilômetro vertical no Brasil, a Lina Bel Iramaia. Já disputou aí provas e mundiais de quilômetro vertical e sempre colocando o nome do Brasil, ó, lá no topo da tabela. Beleza?
É isso aí. E essa é uma atleta que pode falar muito bem sobre a etapa do Pico da Bandeira, que ela vai estar lá com certeza, eu acredito que vai estar, mas ela conhece bem lá, ganhou já, então vai ser bom conversar com ela.
Muito bom. Então é isso aí, Bruno. Pessoal, obrigado pela audiência mais uma vez, voltamos com tudo. O primeiro episódio dessa temporada foi bem legal de audiência. E vamos cada vez mais trazer mais informações aqui para vocês. Beleza, Bruno? Considerações finais aí e fechamos.
Só deixar o convite já para semana que vem, para a Lina Bel agora. E no meio dessa semana a gente ainda vai ver o dia certinho. Mas também já segunda-feira que vem a gente já traz tudo que rolou tanto da WTR quanto da Insanity e o resto de notícias que rolou no mundo trail.
É isso aí, se liga no nosso Instagram para você acompanhar tanto em stories quanto nos nossos reels a cobertura de Insanity e também da WTR. Beleza? Valeu, pessoal, valeu, Bruno, um grande abraço, até mais.